Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Foi o Luiz. Hã? Estou funcionando? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículo 18. Lucas 7, 18. Pode ler, por favor.
E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Uma cana balada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Amém. Então, para aí um pouquinho. Depois a gente continua. Então, até aqui. Nós temos aqui um relato importante. Está alto ou está bom? Está alto o som ou está bom? Está bom? Nós temos aqui, então, um relato importante, como eu disse. E que a gente, normalmente, dessas coisas, como a Escritura diz, cavou profunda vala, encontrou a pedra. Então, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, todas as vezes que nós lemos, nós estamos procurando encontrar alguma coisa a mais. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, nós encontramos alguma coisa a mais. Nós cantamos agora mesmo que nós queremos um da casa de Deus é aquele que participa da mesa, que participa da mesa de Deus, não é isso? Aquele que está sempre trazendo a Deus, todas as vezes que ele se apresenta diante de Deus, alguma coisa nova, alguma coisa melhor do que ele já tem. Cada vez que nós nos apresentamos diante de Deus, nós trazemos a ele algo novo, uma coisa nova. Nunca nós podemos chegar diante de Deus indispostos, com relaxo, né? Com desinteresse. Todas as vezes que nós chegarmos até Deus, na hora da nossa oração, na hora da nossa comunhão, na hora do nosso louvor, nós temos que oferecer a Deus um sacrifício que naquele tempo era oferecido através de um animal, de uma coisa assim, materializada. E a pessoa nunca ia à casa de Deus com as mãos vazias, sempre ia e levava uma oferenda, uma prenda, uma coisa que era o melhor que ele tinha em casa. Era o melhor que ele tinha em casa. Hoje, você vai, da mesma forma, à casa de Deus, que é a igreja, e vai e oferece a Deus também um sacrifício. Que sacrifício que você oferece? Você só, como eu disse, o melhor de mim, o melhor, porque eu não trago, no caso, um animal, né, um pombinho, uma ovelha. Mas eu trago o melhor que eu tenho de mim, que Deus quer. Na verdade, é isso. Ele quer a mim. Agora, eu chego diante de Deus desanimado, desmotivado, triste, abatido, né? Eu já chego, às vezes, demonstrando aquela perdição, né? Eu já chego desmotivado, eu já chego triste, eu já chego derrotado. Então eu não vou, com certeza, oferecer a Deus o que Deus gostaria de ver em mim. Ele gostaria sempre de ver em mim o quê? Sempre bom ânimo, sempre mais esperança, mais ânimo, mais disposição, mais fé. Então cada dia que passa, a minha fé aumenta, cada dia que passa o meu ânimo melhora, cada dia que passa, né, a minha disposição, o meu conhecimento cresce. Porque uma árvore, ela, a gente não vê a árvore crescer. A gente não vê, você fica olhando ali, você não vê a árvore crescer. Mas todos os dias essa árvore está crescendo, todos os dias ela está crescendo, né? A gente não vê a árvore crescer, mas as folhas velhas estão caindo, as novas estão aparecendo, e a copa da árvore vai aumentando cada dia. Então ele diz, a árvore plantada à beira do riacho, todos os dias ela tem algo novo. Todos os dias ela tem algo novo para mostrar para Deus, né? Não é... É um fruto cada vez melhor, é um fruto... quantidade de fruto maior, etc. Então, todas as vezes que eu me apresento diante de Deus, eu tenho que chegar não com as mãos vazias, não mostrando toda esse desinteresse, essa preguiça, né, essa coisa assim. Isso, o Espírito denuncia a situação em que nós nos encontramos. O nosso espírito denuncia a situação em que nós nos encontramos. Amém? Então, essa oferta, esse louvor, essa, Isso não é próprio de um filho de Deus, não é? Amém? Isso não é próprio de um filho de Deus. Isso, o nosso espírito denuncia a situação em que nós nos encontramos. O estado de espírito em que nós nos encontramos. Vocês concordam com o que eu falei? Você olha no semblante da pessoa e você... Jesus falou, você conhece a árvore pelo fruto. Você bateu o olho, você sabe o estado daquela árvore. Você sabe a situação daquela árvore. Então, não se oferece louvor a Deus, não se oferece orações, as orações dos santos, né? As orações dos santos chegaram lá em cima e Deus tomou a providência. Deus tomou providência por causa da oração que foi feita na igreja. Por causa da oração que se fez na igreja. Mas a igreja não é capaz de fazer oração se ela não estiver bem espiritualmente. A igreja não pode fazer uma oração, ela não pode fazer um louvor, se ela não estiver bem espiritualmente. A carne não agrada a Deus. A carne não produz louvor a Deus. Quem louva a Deus, quem dá graças a Deus, é o Espírito. Carne e sangue não pode herdar o reino, não herdará o reino de Deus. Porque a carne e o sangue, ela não tem como louvar a Deus. Certo? Então, se a sua alegria for uma alegria espiritual, você vai oferecer louvor a Deus. Você vai oferecer sacrifício de louvor. Você vai oferecer aquilo que Deus vai agradar. Seja lágrimas, né, seja choro, né, seja súplicas. Seja grito, seja dança, seja o que for. Tem que ser um sacrifício que faz com que a carne fique separada daquilo que você está fazendo para Deus. Caso contrário, quando a gente demonstra tristeza, como se a carne tivesse dali, só a carne, somente o corpo. E esse corpo totalmente desmotivado, totalmente desinteressado, totalmente sem esperança. E esse corpo ele não vai. Ele pode rezar. Ele pode rezar, ele pode cantar, né? Mas não oferece a Deus um louvor, um sacrifício, não oferece a Deus nada, não quer, ele não tem nada para oferecer para Deus. E normalmente isso acontece, por quê? Por que que isso acontece? Vocês poderiam me perguntar, e o que tem a ver isso com o trecho que nós lemos? Vamos observar que tem a ver. João Batista, preocupado com a pessoa de Jesus, ele mandou dois discípulos verificar. Vai lá, observa, verifica para mim se esse homem que está aí, essa pessoa que está aí, observa o procedimento dele, observa o jeito dele. Eu preciso saber se é ele, é aquele que foi prometido, se nós devemos esperar por outra pessoa. Aí os discípulos chegaram até ele, E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? E na mesma hora, o que que Jesus fez? Ele não respondeu: não, sou eu mesmo, eu vou explicar aqui para você, ó, está escrito em tal lugar, e etc. Não. Ele não deu esse tipo de resposta. Qual foi a resposta que ele deu? Ele deu uma resposta. O que ele fez? Ele deu uma resposta prática. O que ele fez? Na mesma hora, os discípulos presenciaram Jesus curando enfermos, expulsando demônios, fazendo milagres. Isso que os discípulos viram. Respondendo então, Jesus disse-lhes: vai lá, conta para João o que vocês viram. O que vocês viram. Pronto. Certo? Olha para você ver. Na mesma hora, Jesus curou, expulsou demônios, etc, etc. Então, é assim, Jesus ele estava pronto. Qualquer hora que você precisasse dele, ele estava pronto. Qualquer hora que você necessitasse dele, ele estava pronto. Quando os discípulos chegaram e perguntaram a Jesus, naquele momento ali, se ele não tivesse no Espírito, se ele não tivesse, eu vou, não, peraí, né, ia demorar, ia preparar, ia ler as Escrituras, ia achar alguma coisa para justificar o comportamento dele, né? E para justificar o comportamento dele. Mas ele não fez isso. Ele falou: olha, apareceu lá, com certeza, sempre estava no meio dele, pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas assim, etc. E ele fez a obra de Deus, ele fez a obra de Deus. E respondeu positivo: olha, basta vocês dizerem para João Batista o que vocês viram e o que vocês ouviram. Não é isso? Agora, por exemplo, se Jesus chegasse e mandasse alguém perguntar para mim: o que que você viu, Rocinho? Eu falei: eu vi, senhor, algumas pessoas dormindo. Eu vi algumas pessoas dormindo. Eu vi algumas pessoas olhando para cima. Eu vi algumas pessoas, mas numa preguiça, senhor. O senhor não calcula tanto. Amém? Então, nós, será essa a igreja ou nós temos que esperar por outra? Será essa a igreja ou nós vamos esperar por outra? Hã? Se Jesus perguntasse para mim: e aí, o que você viu? Um povo animado, um povo disposto, um povo oferecendo um louvor realmente. Era, o que você viu, Rocinho? Isso, eu vi gente dormindo, entendeu? Pessoas coçando, né? Outros não sei o quê e tal. Eu, sinceramente, eu não vi esse povo, não. Será essa a igreja ou nós podemos esperar por outra? Será esse o povo de Deus ou nós podemos esperar por outro? Você mesmo julga. Cada um julga. Se Deus enviasse um mensageiro e o mensageiro viesse até você para saber se já existia um povo de Deus, se já estava o povo de Deus pronto, se ele já podia voltar, se a casa dele estava pronta, se já estava sendo oferecido sacrifício de louvor agradável a Deus. Amém, Levinha? Concorda? Se Jesus mandasse um mensageiro hoje perguntar, saber se já existia na terra, se já existia em algum lugar, pessoas que realmente davam testemunho dele, pessoas que eram capazes de expulsar demônios, pessoas que eram capazes de curar enfermos, que tivesse misericórdia dos doentes, pessoas que, cuja oração fosse abençoada. Como que nós responderíamos? Sinceramente. Como que nós responderíamos? Sinceramente. Não, senhor, não tem esse povo ainda, não. A gente não está vendo esse povo, não. Nós estamos vendo ainda pessoas indecisas, pessoas que não estão buscando a Deus. Não estou falando de vocês, não. Estou só, mesmo, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos longe de... Amém, gente? Não tem nada a ver com vocês, não. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando do que a gente está vendo ali. Nós estamos... Para não mentir, a gente diria assim, não, senhor, não tem esse povo, não. Não tem. Nós estamos vendo assim, né, que o povo anda num desânimo total. Anda numa... Cada dia que passa, envolve mais com o mundo e menos com Deus. Cada dia que passa, senhor, nós estamos vendo o povo se aproximar mais do mundo, um entusiasmo, mas sabe, uma garra enorme. E com Deus nós não estamos vendo. Nós estamos vendo, pelo contrário. Assim, eles chegam na reunião, senhor, e dormem na reunião, de cansaço, né? É porque o único lugar que eles param é na reunião. É o único lugar que eles sentam. Ele é obrigado a ficar uma hora sentado. É o único lugar que eles são obrigados a ficar uma hora sentado, parado, quieto. É na reunião e eles não aguentam, tá bem? Aí eles dormem. Aí eles tocam a música lá. Como é que chama a música? Olha, vem cá, olha pra mim, vem cá. Olha pra mim e restaura-me. Aí começa a babar, né? Amém? Por quê? Porque a música é tão gostosa assim, né? Que chega baba. Não? Amém? E Jesus não fez assim. Jesus, quando as pessoas foram lá perguntar a Jesus, senhor, que você viu? Que você viu lá? Não, eu vi o Paulo Júnior empolgado, sabe, curando enfermos, expulsando demônio. Eu vi, sabe, ele todo dia tinha lá um louvor para oferecer ao Senhor. Eu tinha lá uma palavra a ser acrescentada. Aquilo que nós já temos, porque assim, nós, o alimento do Espírito é a palavra, o alimento da alma é a palavra. Aqui está o pão que desceu do céu. Mas se nós não alimentarmos disso aqui, cada dia que passa a gente vai ficar pior, gente. Cada dia que passa nós vamos ficar pior. Por falta de alimento, falta de água, falta de... A árvore morre. Cada dia que passa, vai ficar pior. Aí Jesus disse para ele, olha... respondendo então, Jesus disse, ide anunciar a João, que tem de visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres... Aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então a gente vê aqui uma prioridade. A gente vê uma prioridade aqui na questão do Evangelho. Quer ver? A gente vê assim, ó. Eu entendo que se eu alimento da árvore da vida, presta atenção. Jesus disse aqui, eu vou mostrar. Os cegos. Os cegos. os cegos. Os coxos. Que mais? Leprosos. Que mais? Surdos. Que mais? Mortos. Que mais? Mortos. E os pobres. Então, esse aqui, ó. Esse aqui não é a prioridade do Evangelho? Né? Aí, bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Porque às vezes a gente escandaliza. Porque assim, o sujeito já é cego. A gente. Esse é cego, coxo, leproso, surdo. Se tiver um surdo no meio da gente aqui, ninguém liga para ele. Ninguém liga, ninguém importa com ele. Concorda que ninguém importa se ele tiver um surdo? Agora, não é não? Se tiver um cego, entrar aqui, um cego. É. Aí ele chega, senta no cantinho ali, ninguém liga para ele. Ninguém importa com ele, não. Um leproso, todo mundo vai ficar longe dele. Distante, com medo de pegar a lepra. Surdo. Né? Morto, então não se fala. E pobre. Pobre também. Amém? Se alguém quiser ser amigo nosso, se alguém se quiser participar conosco, se alguém quiser se igualar a nós, tem o quê? Tem que largar de ser pobre. Tem que deixar de ser pobre. Né? Porque pobre, pobre... Não é muito bem-vindo, não. É bem-vindo? Os pobres? Não é. Então, eu acho que isso é que faz com que a gente não consiga louvar a Deus, não consiga agradar a Deus. Eu acho que é isso que faz a gente... Porque a gente despreza a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho. Nós tínhamos um menino aqui, esse dia chegou, tinha um menino aqui. Acho que não tem parente nenhum dele, não. Que foi o Ildeone. O Ildeone chegou, quem conheceu o Ildeone? Amém. Amém? Vocês não percebem a dificuldade, a luta, os problemas que a gente tem, vocês não percebem. A obra de Deus não é para ser feita por uma pessoa só. A obra de Deus tem que ser feita pela igreja. Pela igreja. Por isso que eu perguntei quem conheceu o Ildeone. Qual é o problema do Ildeone? Bebida? Bebida? Quem gosta de Pedro? Hã? Quem gosta de bêbado? Bêbado é enjoado demais, né? Né? Fala a verdade, gente. Concordar. Né? Ninguém gosta de bêbado. Ninguém gosta de pobre. Não gosta. Não vem falar você que você gosta, não gosta. Amém? Ninguém gosta de pobre. Qual a moça que casa com pobre? Só a moça se ela for pobre também. Né? Mas se ela tiver um pouquinho de espírito de rico, ela não casa com o pobre. Não é não, filho? Por isso que a pessoa não pode ter nem aparência de pobre, porque senão ele está lascado. Né? Então, ninguém gosta de bêbado, ninguém gosta de pobre, Ninguém gosta de pessoas que mexem com droga, porque tem medo, é perigoso. Ninguém gosta, sabe, não, se ele entrar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Então, essa classe de gente aqui, é uma classe indesejada pela igreja. É uma classe que a gente não suporta. Né? Vamos botar aqui os bêbados. Né? Não está lá, mas não é, pode botar aqui os bêbados. Bêbados, né? Os drogados, está existindo muito hoje. Muito hoje os drogados. Gente, vocês concordam que nós não temos muita afinidade com esse tipo de gente? Hã? Não temos. A gente quer a pessoa, mas sem aqueles, sem aquela característica, sem aquele problema ali. Não é assim? Mas às vezes a gente esquece aqui o quê? Aqui também pode colocar mais uma outra coisa aqui também. Né? Se a pessoa for uma prostituta, por exemplo, prostituta. O que vocês acham? Uma prostituta no nosso meio? Hã? Ela é bem recebida? É ou não é? Fala. Hã? Os homens estão falando que é e as mulheres falando que não é. Vou perguntar só as mulheres. A prostituta é bem recebida? Aí, ó, só as mulheres, os homens. A prostituta é bem recebida? Amém, ó. Na verdade, ela é discriminada. Ela não é bem recebida. As mulheres, se vê o marido conversando com ela, vai achar ruim. Se vê o marido se aproximar dela, vai achar ruim. Né? Se vê o marido evangelizar, pregar, vai achar ruim. Não vai aceitar. Então ali, a prostituta não é... Aí se você levar um drogado para sua casa, se você fazer qualquer coisa para essa pessoa, ela, a sua casa às vezes não vai aceitar, vai reprovar, vai ser difícil demais para você conviver com essa pessoa. Então, para que a igreja serve? Se eu se perguntasse, Jesus viesse perguntar, o que que você vê? Para os mensageiros de João Batista, o que que vocês veem? Vocês veem uma igreja que faz a obra de Deus ou não? Hein, Eros? Não. O que que você, como servo de Deus, você como homem de Deus, você como igreja, como povo de Deus, você teria que fazer? Não era aproximar dos pobres? Não era aproximar dos bêbados? Eu já tive. Por exemplo, o Ramiro é um exemplo aqui, ó. O Ramiro. Né? Se fosse hoje, eu acho que o Ramiro não conseguia. Hoje eu acho que o Ramiro não tinha lugar no nosso meio, não. Não tinha, não. Porque na época, foi uma luta, não foi um dia, dois, três, nem, foi muito tempo. Uma luta danada para que o Ramiro fosse, recebesse essa graça que ele recebeu, que foi ficar livre da bebida. O Ramiro ficou livre da bebida, o Ramiro foi curado da bebida. Eu não vou citar nome, mas tinha prostituta aqui no nosso meio. Ele deixou de ser. Ele deixou de ser. Tinha pessoas que mexiam com droga no nosso meio, tinha, e deixou de ser, foram libertos. É bem verdade que nem todos os cegos de Jerusalém receberam cura, nem todos os leprosos foram curados, nem todos os mortos ressuscitaram, mas teve morto que ressuscitou, teve cego que enxergou. Então, nem todos os bêbados foram, não, mas nós conseguimos. O Leôncio, lá de Pires do Rio, né, Silvano? O Leôncio, lá de Pires do Rio, era terrível. Mas eu ia na casa do Leôncio, ele morava aqui em Goiânia, a Unília morava aqui em Goiânia, eu ia quase todo dia, Silvano. O irmão do Valdevante, que era um pau d'água mesmo, assim, daqueles... De cheirar mal, quando ele bebia, mas era muita bebida mesmo. E, hã? Miguel. Hã? É, eles eram, mas chama, mendigos. O Miguel e a Luzia eram mendigos, de sair pedindo na rua, pedindo casa em casa, com dois menininhos pequenininhos que eles tinham, saía de casa em casa e bebia, e era pingustos, bebia, todo mundo bebia. Quando nós encontramos com eles, um tinha bebido soda, a mulher tinha bebido soda, estava ali um palito, pronta para morrer, com a latinha na mão, cuspindo na lata. Quem que vai pegar um trem desse? Aonde ela sentava na reunião, cuspindo na latinha, quem que queria mexer? Quem que queria ficar perto? Então, a igreja vai entrando nesse estado de aristocracia. Como é que é? Aristocracia? Aristocracia. Hã? Aristocracia. Aristocracia? Cheio de diplomacia, cheio de coisa. É, as madames, né? E os cavalheiros, as madames, os cavalheiros, tal, etc. Tá, né? E perde a característica dela, ela perde a noção dela. Se Deus procurar pela igreja, ele não vai encontrar a igreja. Se Deus procurar pela igreja, ele não vai encontrar a igreja. Aí a Luzia, algumas irmãs, nós reunimos, né? Trouxemos a Luzia para Goiânia, foi feita cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, foi colocada uma sonda e algumas irmãs que revezaram, um dia era outro, que cuidava da Luzia, fazendo sopa, bem arrumadinha a sopa, e a Luzia era enjoada. A Luzia era um saco, entendeu? Então, aí a pessoa tinha que pegar e colocar a sopa na sonda. E ela reclamava. Nossa, essa sopa está muito sem graça. Essa sopa. E ela queria temperar essa sopa mais. Aí as meninas, tá bom, punha, botava um pouquinho de pimenta, não, às vezes, a sopa. Ela disse que sentia. Ela disse que sentia. O paladar, sentia, né? Botava aqui dentro da sonda, mas ela sentia. E reclamava quando a sopa não estava boa. Aí, alimentou a Luzia, recuperou a Luzia fisicamente para fazer a cirurgia. Foi feita a cirurgia tudo por conta da igreja. Recuperou a Luzia, recuperou o Miguel. Construímos uma casa lá em Pires do Rio, compramos o lote, construímos uma casa lá em Pires do Rio, compramos uma carroça, compramos um cavalo, porque eles queriam vender verdura na cidade, não queriam mais pedir, queriam, né, uma coisa para fazer. Aí alguém, um deles lá, deu ideia, vamos vender verdura na cidade, vamos, compramos o cavalo, compramos a carroça, e eles saíam vendendo verdura. Na casa que nós construímos para eles, eles não precisavam mais ficar na rua pedindo, e etc. Pronto, não foi assim? Depois, se eles resolveram tomar outro rumo, né, se eles... O interesse é que o samaritano foi lá e acudiu o homem que ele encontrou, fez, pagou e foi embora. O que importa é o que a gente faz, gente. Amém? O que importa é o fruto que a árvore produziu. Isso é que importa. Amém? Eu sei que o Miguel morreu crendo, fez muitas músicas bonitas, né? Muitas músicas, uma pessoa que não sabia escrever o nome. Ele compunha aquelas músicas bonitas. Eu não sei como é que ele aprontava, ele tinha um caderno lá, que só ele que entendia no caderno, só ele que entendia. E tocava, chegava lá, sentava no meio das abóboras, da banana, dos treinados, sentava no meio, tinha um banquinho lá dele lá, e ele tocando e a gente escutando. Então, se houve um crescimento na sua vida, é porque você participou. Se houve um crescimento, é porque você fez. Porque se você não fizer, você não tem motivação. Se você não vê a obra das suas mãos, você não tem motivação para ser cristão. Você vai ser só religioso mesmo. Você vai assistir reunião até morrer. Mas não tem obra. E a fé sem obra? Não tem obra. Pega um bêbado na rua aí, dá um jeito nele, gente. Pega uma pessoa que está mexendo com droga. Aqui mesmo, vizinho da Suzana ali, tem uns 3 ou 4 que bebe. Se vocês quiserem, eu trago. Zé Neto, João Filho. O que mais? O Deon também eu posso trazer de volta. Amém? Bebe, o Deon bebe. O Ildeone estava mexendo com droga aqui e tal. Mas se nós dobrarmos o joelho, clamarmos pela pessoa, se nós tivermos compaixão, se nós tivermos... Deus vai curar aquela pessoa, Deus vai salvar aquela pessoa. E aquilo, o fruto do seu ventre, aquela pessoa vai ser o seu filho na fé. Aquela pessoa vai ser a pessoa que você salvou. É a obra de Deus, gente. A igreja, sem fazer a obra de Deus, ela não tem motivo. Por isso é que, às vezes, a gente fica desinteressado, desmotivado, porque não tem obra. E a fé sem obra não existe. A fé sem obra não existe. Não existe a fé sem obra. Você ensina a pessoa a caminhar. Não quer dizer que ela vai se salvar, não. Mas você tirou a pessoa ali da lama. Você tirou a pessoa ali do poder de Satanás. Deus disse, olha, vai e prega o Evangelho. Tira as pessoas do poder das trevas para o poder de Deus. Das trevas os converta à luz. Do poder de Satanás para Deus. Essa é a obra de Deus. Por que que você não tem motivação? Porque não tem... Não tem obra. Não tem obra. Sem obra, a fé é morta. Como que eu vou louvar a Deus? Eu vou ficar aqui feito um boneco cantando. Ser um de tua casa. Um boneco. Põe um boneco cantando aqui para ver se ele não faz isso. Amém, gente? É preciso ter obra. Ó, e o que mais a gente tem hoje é isso. O que mais a gente tem hoje é pessoas drogadas, pessoas com problema de prostituição, pessoas com problema de relacionamento, casamento, pessoas que... A gente foge dos problemas, a gente foge, a gente quer quem? Vamos lá para casa do Erickson, fazer um churrasquinho, tal, comer um cupizinho lá, etc, conversa, né? Vamos para lá para casa do Erickson. Amém? Ontem, por exemplo, eu perdi a oportunidade de ir lá. Não é não? Lá para casa do Maior, não estou vendo ninguém aí. Lá para casa do Maior, está indo, Maior? Não está indo lá para casa do Maior. Porque na casa do Maior, se você for na casa do Maior, eu tenho certeza que você vai querer ajudar o Ismael. Amém? Ou não vai, Ismael? Vai querer ajudar o Ismael, porque o Ismael tem 3 filhos. Esse dia eu falava, você arrumou o beliche? Ainda não. Você quer que eu pegue ele e leve lá? Então pede uma pessoa dessa aqui, o beliche está aqui em cima. Pede uma pessoa dessa aí, que está aí coçando. Pede, ó, arruma esse beliche para mim, que eu estou com a minha mão aqui machucada. Arruma esse beliche para mim aqui, leva lá em casa, porque eu estou precisando desse beliche. Tem um beliche aqui em cima, viu? É só você pegar ele e levar. O Ismael precisando, ele precisa de ajuda. Se você for na casa dele, você vai querer ajudar o Ismael. Porque se você chegar lá na casa do Ismael para fazer um churrasco na casa do Ismael, vai faltar o que, Ismael? É, hoje. Hã? Pela, dá um microfone aqui. O que vai faltar? Vamos fazer um churrasquinho na casa do Ismael. Por que não incluir o Ismael? Vamos fazer a inclusão do Ismael. Assim, ó. Porque ele fica... Vocês concordam que a igreja fica de um lado e o Ismael fica do outro, correndo pela beirada? E ele fica correndo
marginal.
A marginal, né? Qualquer coisa ele cai no Rio Tietê, né? É fácil dele sair da igreja. É fácil dele se afastar, porque ele não foi incluído. Ele não foi incluído. Não é o caso. Por exemplo, o Ramiro foi incluído. É difícil o Ramiro sair, porque o Ramiro hoje está incluído, ele está no meio do corpo. Mas o Ismael não está. O Ismael ainda corre um risco. Mas eu tenho certeza que se nós fizermos alguma coisa para incluí-lo, não sei se vocês estão entendendo essa questão. A inclusão, porque hoje, o grande problema do governo hoje é fazer a inclusão do povo. Porque o povo fica na marginalidade, na periferia da cidade. O povo fica largado com uma bolsa família, bolsa remédio, bolsa não sei o quê, é 100 reais, 80 reais. Isso é um crime. Isso é uma humilhação. Não é não? É uma coisa assim que, em vez de incentivar a pessoa, faz ele desmoralizar mais ainda. Pegar 70, 60 reais por mês para poder... Bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. Não concordo com isso não. Nós temos que fazer a inclusão da pessoa. Nós temos que... vamos lá na casa do Ismael, vamos lá e vamos fazer lá um churrasco na casa dele. O que é que vai faltar lá, Ismael? O que é que vai ficar faltando lá? Fala para nós aí. Fala para nós, rapaz. Você tem a faca? Hã? Ele não tem a faca, ele não tem aquela tábua de cortar o negócio, ele não tem a carne, ele não tem onde assar o churrasco, ele não tem onde oferecer a cadeira para você sentar. Eu não tenho. Eu não tenho lugar para você sentar. Eu não tenho, eu tenho certeza que falta muita coisa na casa dele. Enquanto às vezes está sobrando na nossa casa. Então se nós vamos lá, nós vamos sentir. Aí o que nós fazemos? Nós vimos fazer reunião na casa da Marley, nós vimos fazer reunião na casa da dona Jaci, nós vimos fazer reunião na casa da dona Zefa. Quando eu cheguei na casa da dona Zefa, pela primeira vez que nós fomos fazer reunião na casa da dona Zefa, tinha um barracãozinho lá no fundo. Lá no fundo tinha um barracãozinho de três cômodos ou quatro cômodos, eu não sei. É ruim falar na ausência da pessoa, mas eles não estão aqui. Mas, Marquinhos está aí? Marquinhos, nenhum deles. Tá? Se Deus arrebatasse a igreja hoje, né? Não tinha ninguém representando. Mas então eles tinham um barracãozinho lá no fundo. Quem que lembra? Quem que era daquele tempo? Não, você não era não. Você era menino, né? Mas você lembra? A Mil lembra e a Valéria lembra. Aí tinha, tá, lá no fundo. De lá até na saída da casa, tinha uma mangueira e uma, assim, uma construçãozinha lá, onde de um lado era banheiro, do outro lado era daquelas privadas, de um buraco no meio. Inclusive, quando nós fomos lá, algumas pessoas tinham medo de ir lá. Na privada. Algumas pessoas tinham medo de ir lá, fazer reunião, tinha medo de ir lá na privada. Era aquela de uma tábua, de uma pedra, não sei, e um buraco no meio. Se alguma coisa acontecesse, que a pedra quebrasse, qualquer coisa, você estava na pior. Pois é. Mas aí, o que, que nós fizemos? Nós deixamos ali daquele jeito? Nós deixamos ali daquele jeito? Nós deixamos a casa da dona Jaci do jeito que nós encontramos? Não era dela, era alugada, era uma casa alugada, mas nós não deixamos a casa daquele jeito. Nós arrumamos a casa, nós fizemos uma área na frente, nós ajeitamos ali, a dona Jaci depois mudou para uma casa lá em Aparecida. Quem construiu a casa lá em Aparecida? A igreja. Nós fomos lá em Aparecida. Eles tinham um lote lá, nós construímos uma casa para eles. Eu imagino que lá deve estar num local bom hoje. Muito bom. Na dona Zefa, nós arrumamos tudo. Fizemos banheiro dentro de casa, fizemos, ajeitamos tudo. Nós fizemos a inclusão. Se hoje a pessoa não corresponde, não é culpa. A gente, ó, sabe o que, que Pilatos fez? Ó, eu lavo as mãos. Nós, depois você pode lavar as mãos, depois. Mas você já fez aquilo que você tinha que fazer. Amém? Então isso é o quê? Isso é o quê? Obra. É a obra que a fé, que a nossa fé exige. Ontem eu estava chegando aqui e tinha duas senhoras esperando. Estava esperando o senhor aqui porque chorar com a gente. Ó, a minha irmã foi assaltada, foi baleada, está passando muito mal no hospital, né? O companheiro dela, que eu não sei também qual é a situação de se é casado civilmente, se não é, se vive, se não vive, qual é a situação, não interessa. Interessa é você prestar ali ajuda e etc. Está ali passando, né, mal, etc. E a pessoa estava aqui. E a pessoa procura a gente para orar, para poder ajudar. Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente precisando de oração, de ajuda. Eu tenho certeza que se nós envolvermos com isso, a gente vai criar razão, motivo para chegar aqui e louvar a Deus. Chegar aqui e dizer: Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Né? Nós te louvamos, eu te louvo, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em tal lugar, por aquilo que o Senhor fez em tal lugar, pela obra que o Senhor está realizando em tal lugar, por isso e por aquilo, eu dou graças ao Senhor. É o resultado, essa é a sua oferta, esse é o seu trabalho, isso é o que você fez. E você vai ter motivação, você vai se sentir motivado. Tem um amigo, às vezes, que não conhece a Deus, fala de Deus para ele, tem vontade de converter aquela pessoa, tirar aquela pessoa do poder de Satanás e passar ela para o poder de Deus. Tem esse desejo. Se você não tiver esse espírito, esse é o espírito de Deus. Se você não tiver esse espírito, né, quando eu conheci a Cida e o Serginho, era um desastre a vida do Saci e do Serginho. Se você se constituasse naquela situação, Cida, você não tinha casa hoje, não tinha, Cida? Família? E, no entanto, hoje a sua família é honrada, é uma bênção. A sua família foi incluída, sua família, suas filhas, sua casa, é uma bênção. Mas não foi feito isso? Não foi? Alguém não investiu ali para que hoje nós pudéssemos ter? A Lázara chegou a arrumar a mala do Ramiro para mandar o Ramiro embora. E graças a Deus está aí a Lázara e o Ramiro com a casa, a família e etc, etc. Amém? Como que pode existir uma igreja se ela não tem obra nenhuma? Se ela não, ela corre daquele povo, ela corre, ela passa longe. A pessoa mexe com droga, não. É perigoso ele entrar, é perigoso ele na minha casa, que ele pode roubar. Deixa ele roubar. Não é? Ou ele vai para a casa da gente e pode roubá-la na casa da gente, roubar o tênis da gente, vender para usar droga. Se você não quer que ele venda o tênis por 30 reais, dá os 30 reais para ele tomar droga, né? Você fica, não, ele vai roubar. Então não rouba não, dá os 30 antes que ele rouba. Amém? É assim, Cezinha? Passa os 30 pelo que ele vai lá e... Então, mas se nós dobrarmos os joelhos e orarmos por aquela pessoa e clamarmos por aquela pessoa e dizer: Senhor, tem misericórdia, tenha compaixão e etc. Mas aquela pessoa não vai muito longe, não. Ela vai ser tirada do poder de Satanás e vai ser convertida. Tem irmãos nossos, tem pessoas nossas que foram libertas e de novo voltou à prática daquilo que ele foi liberto. Mas isso já não é mais culpa sua. Você lava suas mãos. Fiz tudo o que era possível. Amém? Mas será que foi em vão o que nós fizemos aqui pelo Ildeone? Foi em vão? Não foi. Não foi em vão que nós fizemos aqui pelo Ildeone, não. Porque, pelo que eu sei, Toninho, lá em Araguaína, ele não está. Ele está na casa dele. Então, não foi em vão. Não foi em vão. E ele já falou para mim: ó, eu quero voltar. Eu quero voltar, porque eu quero mostrar que eu sou capaz. Eu falei: aguenta aí mais um pouquinho, entendeu? Porque, né, a situação aqui está, e a gente está... Eu tenho muita coisa para fazer. Infelizmente, infelizmente, não são assim as coisas que... Eu acho que a gente deveria cuidar mais da vida espiritual da igreja. Mas eu tenho que ficar com a vida espiritual, física, intelectual, moral. Eu tenho que ficar por conta de tanta coisa. Amém? Mas eu gosto de tratar com esse tipo. São desafios. Nós fomos em Fortaleza, agora recentemente, em vez de fazer reunião, eu preferi ir de casa em casa, conversar com a pessoa, evangelizar a pessoa. E não surtiu efeito, Priscila? Né? E não foi bom, Priscila? A última reunião nossa lá, que foi domingo à noite, né? Estava lotado. Amém, gente? Fé sem obra. Fé sem obra. A sua fé, a fé que você tem, que você fala que tem, ela vai acabar, Humbertinho. Ela vai acabar. Daqui um pouquinho, Humbertinho, nem reunião você não aguenta mais. Nem reunião você não aguenta mais. Não existe, gente, fé sem obra, não. Não tem nada que suporta, que sustenta. Amém? Quer ver? Quer ver aqui? Não tá, gente. Acha para mim aí, por favor, tá aqui, nesse pedaço aqui. Jesus, movido de compaixão, onde é que tá esse versículo aqui? Acha para mim aí. Aqui, já achei. 7:11. Capítulo 7, Lucas, capítulo 7, versículo 11. Olha, eu vou repetir. Não existe igreja sem obra, gente. Não existe igreja só com conversa, não. Não, você tem que fazer. Você tem que expulsar para você sentir que você é útil a Deus e que você está ali no corpo de Cristo. Amém? Que você está apto ao reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você precisa apresentar a Deus uma obra, um filho de Deus. E a obra de Deus somos nós. A obra de Deus somos nós. Não é casa, não é, mas acontece o seguinte: você fazendo as coisas, por exemplo, o samaritano não pagou, não mandou tratar, não fez. Amém? Você não pode dispensar a pessoa com fome. Você não pode dispensar a pessoa nua. Você tem que vestir, dar de comer a pessoa. Você tem que tirar o que é seu, às vezes, e dar para ela. Você tem que tirar, repartir com ela. Você tem que fazer. E aquele fruto, aquilo que você vai apresentar. Amém? Na verdade, eu não precisava aqui estar dando testemunho do que eu já fiz. Não é bom fazer isso, não. Eu não quero. Não é bom fazer isso, não. A igreja tem que ver isso sem que eu tenha que falar. Eu dar testemunho. Né? Eu posso dizer, fala para João Batista que olha e vê. E vê o que a gente faz. Vê o que a gente faz. Jesus, capítulo 7, versículo 11, lê, por favor.
E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão.
Eles foram aonde? Na cidade chamada Naim. Uma cidade. Será que... Vamos, continua.
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto.
Um defunto? Ele aqui não conhecia o defunto, não. Eu não sabia de quem era o defunto. Eu só sabia que era defunto. Mas não era parente. Não era nada, 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 nada. Ele viu simplesmente o enterro. Ia passando o enterro. E uma multidão de gente acompanhava o enterro. Antigamente, na cidade do interior, era desse jeito. A gente passava a mão no caixão e saía caminhando e o povo atrás. A multidão de gente seguindo o enterro, né? Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe. Certamente ele perguntou, quem que morreu ali? Foi o filho de uma viúva, tal e etc. É o filho único da viúva que tá ali, como morreu. E Jesus, versículo 13. Vendo, Jesus moveu-se. Você não quer ler, não, filho?
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
Olha, o que Jesus teve que a gente não tem? O que Jesus teve que a gente não tem? Então a gente não tem compaixão. A gente é uma coisa absurda. A gente não tem compaixão, a gente vê, às vezes vê a pessoa passando necessidade, e, ó, não tem compaixão do pai, não tem compaixão da mãe, não tem compaixão da igreja, não tem compaixão do irmão, não tem compaixão, nós só temos compaixão da pessoa que a gente interessa por ela. Amém? Nós tínhamos que ter compaixão de todo mundo. Compaixão de todas as pessoas. De todas as pessoas. Conhecidas, desconhecidas. Entendeu? Pobres, ricas. Nós tínhamos que ter compaixão de todas as pessoas. Amém? Ter compaixão da pessoa. Porque a oração, o espírito íntimo da gente, só vai realmente alcançar o coração de Deus se nós tivermos compaixão. Se a gente tiver vontade de ver aquela obra, ver aquela pessoa curada, ver aquele problema ser resolvido. Amém? A igreja precisa treinar, exercitar. A igreja precisa exercitar. Às vezes eu chamo a atenção do Rudá, mais o neto, tá? Meus netos, né? Eu chamo às vezes a atenção deles. Pega e faz qualquer coisa. Tira esse lixo daqui, põe ele aqui. Pela misericórdia, né? Pela compaixão que você tem da sua casa, da sua... Né, que, às vezes a Muriçoca está tomando conta da gente, né, de tanto lixo, de tanta sujeira, de tanta coisa. Mas se a gente tiver ali um pouquinho de misericórdia dos outros, de compaixão dos outros, qualquer coisa, não faz para mostrar para ninguém, não. A gente faz, faz, né? Você vê uma goteira ali, tampa a goteira. Tem que passa longe da goteira. Amém? Para não arrumar a goteira. Né? Um saco de lixo que está cheirando mal, você passa distante. passa perto e vê o que que pode causar de ruim se aquele lixo permanecer ali. A igreja tem que ser um povo diferente. O que vocês concordam? Um povo. Aí, quando você chega na reunião, você tem uma vontade de louvar a Deus, de agradecer a Deus, Senhor, olha, eu me sinto outra pessoa, útil. Eu me sinto outra pessoa. Amém? Então Jesus, movido de compaixão, se não tivesse essa compaixão, ele ia fazer alguma coisa? Se Jesus não tivesse compaixão, ele ia fazer essas coisas? Não ia. E movido de compaixão, você faz muita coisa, meu irmão. Se você tiver misericórdia dos outros, você faz muita coisa. Agora, se você tiver ódio, se você tiver inveja, se você tiver desprezo, se você não consegue fazer nada por aquela pessoa, não. Amém? Mas, movido de compaixão, eu tenho certeza que você vai fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas é preciso ter isso. Falar, não, olha, deixa comigo, eu vou tentar. Eu vou experimentar mais um pouco. Eu vou investir mais um pouco. Eu acredito na recuperação. Eu acredito nessa cura. Eu não vou abrir mão. Amém, Omar? E chegando-se, tocou no esquife e os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo. Mancebo quer dizer o quê? Jovem. Ele não sabia o nome dele. Ele não sabia o nome dele sequer. Sequer sabia o nome dele. Disse: jovem. Porque se ele soubesse o nome dele, ele teria falado. A ti te digo, levanta-te. Será que nós podemos fazer isso também? Nós podemos fazer? O que falta para nós? E você sabia que se nós não tivermos compaixão, Deus também não vai ter compaixão de nós? Não é? Nós precisamos, e é uma beleza. A igreja que tem esse espírito é uma igreja bonita. A igreja que tem esse espírito é uma igreja. É a igreja do nosso sonho. É a igreja do nosso sonho, da nossa visão. É a igreja. Agora, eu confesso para vocês que eu, particularmente, me esforço para ser essa igreja. Amém? Eu não sei o que você está esperando. Eu sei que muito aqui também faz a mesma coisa. Muito aqui faz a mesma coisa. Mas, olha, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, e etc, né, e etc, as dificuldades, a tribulação, não permite a árvore crescer. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, etc, o egoísmo, aqui a gente pensa só na gente e só naquele que interessa pra gente, a gente pensa só em nós e naquele que interessa por nós. Cuidado do mundo, a fascinação pela riqueza, o orgulho, a vaidade e essas coisas não permite que a árvore cresça e dê fruto que agrade a Deus. Amém? Amém. Então, está dado o recado. Qual recado foi dado? Deus, assim como mandou João Batista saber e João Batista, os discípulos, não receberam uma resposta teórica. Recebeu uma resposta prática. Vê. Então, se alguém chegar e perguntar, eu vou dizer, vê o que essa igreja faz. Você quer saber qual é a nossa fé? Então, vê o que essa igreja faz. E você vai ficar impressionado com o que essa igreja tem feito. Eu não era isso. Amém? Aleluia? Né, Luzia? Não é assim, Luzia? Amém, aleluia. Não é não, filho? Não é essa a igreja do nosso sonho? Não é essa a igreja que nós queremos? Não é esse povo, o povo de Deus? Amém? Sandra? Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Rodrigo? Saiu? Mudar? Suzane? Amém? Silvano? Não é essa a igreja, Silvano? Que começou esse povo, não foi essa a igreja que eu estou falando aqui? Não foi? Não foi essa a igreja que nos tirou da denominação? Eu cheguei lá em Fortaleza, reuni alguns irmãos e disse, olha, vocês quando saíram da denominação, vocês saíram para ser isso. Vocês estão reclamando, vocês estão sentindo pesado, estão sentindo difícil, mas nós saímos por causa disso. Nós saímos da denominação para não ser denominação. Nós saímos da denominação foi para ter a liberdade de fazer a obra de Deus. Nós saímos da denominação para ter a liberdade de fazer a obra de Deus. Ide, ide. E pratica o Evangelho. Ide, sabe? E ora com os pobres. Recebe as pessoas. Leva essas pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Porque está precisando demais. Está precisando demais, demais de pessoas que façam isso. Hoje nós não temos leprosos, graças a Deus, mas nós temos cancerosos. Demais, né? Hoje nós não temos, o que mais que a gente não tem? A gente tem, o resto tem, né? O resto tem, não tem muito cego de nascença, mas tem cego de entendimento, né? Tem cego de entendimento. Amém? Amém. Aleluia, gente. Então nós não vamos dizer, olha lá, Senhor, tem um povo abrindo a boca de sono. Tem um povo, né, dormindo nas reuniões. Nós não vamos dizer isso para Deus. Vamos dizer, Senhor, tem um povo, vai lá e vê, Senhor. Vai e vê. Vai e vê, porque o Senhor vai ver, o Senhor vai ficar impressionado com a igreja que o Senhor deixou nas nossas mãos. Né, Mara? Amém, Mara? A Mara, né, Mara, não foi uma bênção que Deus fez na sua vida? Não foi? E hoje, ó, você está lá na sua mansão, casada, com um pé de amora, que é uma beleza, né? A casa da Mara lá no terreno, lá em Mineiro, você não imagina que casa, né, do Lúcio. E a Mara foi uma misericórdia de Deus, foi uma obra da igreja, um fruto da igreja, a Mara. Não? E hoje tem a sua casa, a sua família abençoada, graças a Deus. Se nós formos contar o resultado do que já foi plantado em nosso meio, formos contar o resultado das bênçãos que Deus fez no nosso meio. São muitas as bênçãos. Muitas as bênçãos. Graças a Deus. Por isso é que a gente tem motivo para poder não desanimar. Não tem motivo para não desanimar. Quando eu olho e vejo o que Deus faz no meio da gente, não tem motivo para desanimar. Tem. Eu imagino Jesus ali, ó, olhando, ele sempre estava vendo Judas, mas ele nunca queria que Judas fosse o Judas que foi, né? E a gente aqui também vê problemas, a gente vê, mas nós não vamos, por causa de uns e de muitos, nós estamos sempre com esperança de que a igreja ainda possa agradar a Deus, né? Seja aquela igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, seja aquela igreja santa que Deus sempre desejou. Um povo todo seu, zeloso de boas obras, um povo invocado com a obra de Deus. Amém, Bruno? Amém. Amém, gente. Amém mesmo. Amém? Deus falou comigo também. Não foi só com você, não. Falou comigo também. Amém? Amém, Ramiro? Nós não precisamos ir longe, não. Se a gente der uma volta aqui. Tem muita gente que às vezes saiu do nosso meio porque ficou decepcionado. Isso é ruim, né? Pessoas que ficaram decepcionadas e saíram. Isso não é bom. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Às vezes não tinha motivo, mas às vezes teve até motivo. Amém. Amém, Babinha? É por aí, Babinha? Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus de milagres, é um Deus de cura, é um Deus que faz coisas. E Ele faz. Só pela sua compaixão, só pela sua intercessão. Às vezes você nem imagina. Falando, Deus ouviu a minha oração por aquela pessoa. Não precisa contar para ninguém. Deus ouviu a minha oração por aquela pessoa. Não precisa contar para ninguém. Fica feliz em Deus ter ouvido a sua oração. Amém? Adriana, Deus falou conosco. Você tem notícia do Valdemir? Tem notícia dele? É? Tem notícia da Aline? Hã? Tá esperando neném? É? Pois é, faz tempo que eu não vejo esse povo. É? Nós vamos fazer alguma coisa para... por esse povo, né? Amém. Pega o microfone aí, Adriano. O que Deus falou com você?
Amém, irmão. Sim, concordo. Ficou bem claro, assim, né? Que o que faz com que a gente seja um povo vivo, né? Um povo de Deus mesmo, é a obra, né? É aquilo que a gente tem feito. E quando as pessoas procuraram Jesus, né, ali eu achei muito interessante, Jesus não falou nada, né, ele falou, os cegos vêm, os coxos andam, né, então assim, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a obra de Deus, né, e da mesma forma é isso que ele espera de nós, E eu acho interessante o senhor explicando que muitas vezes a gente se coloca numa condição de estar melhor do que aqueles que Deus está chamando, que são esses, né? Que isso. São os cegos, que são isso. Os coxos, é. São os drogados, os pobres. E por estar, às vezes, tão envolvido com a nossa vida, com os afazeres, com as coisas do mundo, a gente despreza a obra que a gente deveria estar fazendo, que é o que nos faz, nos inclui nesse povo. Né? Então, assim, por que muitas vezes a gente chega aqui, eu acho interessante, desmotivado, desanimado? Porque a gente não está fazendo essa obra.
Exatamente.
Né? Porque se a gente
tiver... Você não tem motivo para louvar, né? Você não tem motivo para louvar a Deus. Deus não fez nada por você, mãe. Agora, quando Deus ouviu sua oração, libertou o cativo e etc., respondeu sua oração, você tem motivo para louvar a Deus. Não, se não tem motivo, como é que vai louvar a Deus? Vai cantar. Cantar. Só cantar. Né? Concorda? Mais alguma coisa? Eu atrapalho, né, vocês? Falar. Amém? Amém. Luzia? Amém, Luzia? Dá lá o microfone para a Luzia lá. O outro, cadê o outro?
Bateria acabou.
Acabou? Tem, chega lá? Esse aí não chega, não.
Sentada. Falando que Deus tem feito, tem sido misericordioso comigo, muito mesmo. Que muitas pessoas conhecem aqui o meu caso. Que meu filho estava nas drogas, foi um pendente desse, que era trabalhador todo e começou a mexer com droga. E assim, Deus teve misericórdia e tirou ele do fundo do poço, né? Aí depois de um mês e meio, descobri da minha filha do câncer, né? E assim, e Deus tem feito obra maravilhosa mesmo, que eu tô bem, minha filha tá bem, meu filho tá lá bem, engordou 20 quilos, sabe? E assim, eu sou maravilhas mesmo, misericórdia. Eu chego aqui, eu louvo, eu grito mesmo de alegria, porque eu realmente, ele tem feito muita coisa na minha vida.
Eu vi a fotografia dele carregando o menino, né?
É, tá.
Com a esposa, com a mulher. Né?
Aí agora trouxe a menina lá para casa e a gente está ajudando também no que pode, né?
Isso.
E assim,
então você tem motivo.
E eu ainda acho que tá pouco. Eu queria fazer mais, se eu pudesse.
Pois é.
Eu queria fazer mais.
Pois é. E você tem motivo, né? Você tem
para. Mas foi isso. Foi louvando, foi gritando aqui. Quantas vezes eu chorei aqui de joelho, gritando e pedindo para Deus ter misericórdia do meu filho. Até o dia que ele chegou e pediu para mim. E eu todo dia ia atrás, corria atrás dele na rua. E ele correndo de mim, e eu atrás. Eu ficava lá junto com ele. E até louvando mesmo, e Deus teve misericórdia e tirou ele da rua, sabe?
Amém.
E é isso. E graças a Deus, eu tenho só que dar graças a Deus.
Pois é.
Por tudo.
Agora...
Tá na Filipa aqui bem também. Pois tá aqui, ó, com todo o problema, tá bem.
Pois é. Agora, alguém teve que dar um pontapé, né? Alguém teve que dar um início.
Foi um anjo que apareceu lá em casa um dia, assim, do nada, que foi o Iraci. Eu, assim, eu tinha pavor de igreja, não queria nem saber, minha família toda evangélica. E aí, assim, apareceu lá um dia, assim, e indo, achei ela chata no início, insistindo. foi difícil pra ela, difícil. E graças a Deus, Deus foi misericordioso, que às vezes falo, não precisa falar, né? Mas foi graças a Iraci que eu tô aqui hoje mesmo. Tá meu marido aqui também, que... Não era muito ligado na igreja, está aqui também, sabe, está ouvindo a palavra, estamos gostando da palavra, assim, tudo graças a Deus, só tem que louvar mesmo, sabe?
Então, pois é, e toda igreja tem que incluir esse casal, vocês concordam? Tem que incluir o casal, porque senão eles vão, se eles não suportarem a tribulação, se eles não suportarem a pressão, eles não vão permanecer. Eles têm que ser. Nós temos que continuar orando por eles, nós temos que prestar atenção se eles estão vindo na reunião. Não veio, que aconteceu, o que está se passando, né? E visitar, mais isso, mais aquilo, né, não? Então eu acho que a gente precisa, assim, entender, quando aparecer alguém no nosso meio, essa pessoa com certeza ou veio visitar, ou veio porque estava precisando de ajuda. Vamos receber aqueles que estão sendo trazidos por Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se Deus não atraí-lo. Amém? Então, assim como nós fomos um dia atraídos de alguma forma, que Deus também, amém, Luzia, cobra de mim, minha filha, cobra de mim. Às vezes a gente está, né, só o bagaço.
A palavra que eu tenho ouvido já é o bastante. Estou muito feliz por estar ouvindo a palavra que eu estou ouvindo, sabe?
Amém.
Graças ao Senhor, a palavra que o Senhor tem dado. Um dia o Senhor falou que às vezes o Senhor é duro, é ruim, é nada. É assim mesmo que eu acho que tem que ser, sabe?
Amém.
Porque eu tenho aprendido muito.
Amém. Graças a Deus por
isso. Amém.
Né? E a Filipa? Filipa está aí. Firme.
Tá aqui,
né, Filipa?
Firme.
Amém, gente. Olha, é isso aí. Eu e você vamos fazer tudo para que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Para que ninguém se perca, todos sejam salvos. Nós encontramos uma pessoa, às vezes, quanto mais problemática ela for, mais resultado você vai ter. Porque depois, quando você vê o que Deus fez na vida daquela pessoa, você vai dar graças a Deus. Amém? Amém. Nós temos muitos exemplos, muitos frutos, muitos testemunhos, mas nós não somos uma igreja de ficar mostrando, né, essas coisas. Nós temos o resultado. A obra existe. A obra existe. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, dar graças a Deus. A obra precisa existir, e ela existe aqui em nosso meio. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Pai. É porque quando nós olhamos para trás, nós temos motivo para te louvar, temos motivo para te exaltar, Jesus. Quando nós olhamos e vemos quantas coisas o Senhor fez por nós, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por nossa casa, por nossa família, por nossos irmãos, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, né? O Senhor tem nos abençoado, né? Tem ouvido a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor. Se nós, Pai, ainda o nosso coração não é suficientemente um coração como o Senhor, um coração de carne, um coração que se compadeça, mas nós queremos, desejamos alcançar esse padrão, alcançar esse nível, ser, oh Deus, ter um coração de carne e não um coração de pedra, mas alguém que se compadece da dor, da luta, da dificuldade dos outros. Alguém que ama e quer ver a igreja feliz, quer ver a igreja, né? Eu tenho certeza que a nossa oração tem muito valor, tem muita força. A nossa oração já foi muitas vezes provada e tem mostrado, meu Deus, o quanto ela tem resultado. Ela é ouvida no céu pelo Senhor. Eu louvo ao Senhor, Senhor. Louvo ao Senhor. Que haja em mim um espírito de intercessão. Que haja em mim um espírito, meu Deus, que compadeça do pobre, do necessitado, do surdo, do coxo, do enfermo, né, do doente, até mesmo do morto, né, que haja em mim um espírito, Pai, que se compadeça dos nossos filhos envolvidos com droga, filhos, nossos filhos que envolvidos com bebida, com prostituição. Aleluia, Jesus. Que o nosso espírito, Senhor Deus, seja semelhante ao Teu. Que nós também tenhamos o mesmo espírito, Senhor. Amém. 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 Oh, amém. Coisa mais boa, eu tenho certeza, você vai sentir uma alegria, um prazer enorme, e toda aquela tristeza vai nos deixar, todo aquele desânimo vai nos deixar. Em lugar de tristeza, veste de alegria, veste de louvor, né? Por quê? Você verá o fruto da obra nas tuas mãos. Você verá diante dos teus olhos aquilo que Deus fez ao ouvir a sua oração, ao ouvir o teu nome. Amém? Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.